Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN, no Planeja Brasil 2025, o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia. Olá, secretário, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no estúdio da CBN.
Secretário, durante o Planeja Brasil está sendo realizado também o terceiro Fórum Estadual de Gestores Públicos, né? Qual a importância para o planejamento do Paraná desta união, desta integração entre gestores?
Olha, nós assumimos a Secretaria de Planejamento e percebemos que, do ponto de vista do governo do Estado, ele está muito bem organizado quanto a planejamento. Isso foi uma ação do governador Ratinho Júnior assim que assumiu. E aí você vê o Paraná hoje, no final do sétimo ano do mandato, sendo um modelo para o Brasil. O Paraná, que tinha a sétima educação, hoje é o primeiro no Brasil. Saúde, mesmo uma coisa. Era a quinta economia, passou para a quarta economia. O PIB vai dobrar em 8 anos. Todos os municípios do Paraná estão com obras e várias obras do governo. Tudo isso é fruto de um planejamento e de vários instrumentos que o governo preparou e organizou para poder chegar nesse momento. E agora o nosso objetivo lá é levar essas experiências todas, esses instrumentos de planejamento para os municípios, porque daí a gente tenha também nos municípios essa rapidez, essa agilidade e eles possam entregar para a população aquilo que os prefeitos e as prefeitas propõem quando sai candidato.
A gente percebe, né, que nesta gestão do governo, do Ratinho Júnior, a gente tem ouvido muito falar na cidade. São 399 municípios. A gente sempre ouve dizer, ó, tem recurso para os 399 municípios, tem projetos para os 399 municípios. Mas como tornar viáveis aquelas cidades tão pequenas que às vezes não têm muita viabilidade, digamos assim, econômica no município?
Sim, obras estão em vários municípios. O que nós queremos agora é os instrumentos de planejamento. Aí você vai dizer, uma cidade pequena não tem mão de obra qualificada. Isso é um problema. Mas o município, ele está constituído como cidade. Ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que resolver isso. Então, nós oferecemos o treinamento, a capacitação. Nós temos grupos, por exemplo, de trabalho com representantes de cada uma dessas cidades. Então, na área de planejamento, nós temos lá um representante. Na área de compliance ou transparência, integridade, nós temos um representante. Então, nós passamos treinamento para cada uma dessas cidades. O fato é que elas têm que fazer, porque senão o município, por menor que seja, se ele não se organizar, ele não vai conseguir estar em dia com o Tribunal de Contas. Não estando em dia, ele não pode receber recurso do Estado, não pode receber recurso federal, então, na realidade, ele mata o município. Então, os prefeitos sabem dessa necessidade e estão buscando aperfeiçoar cada vez mais. E esses instrumentos, eles valem até a menor cidade aqui, Nova Aliança do Ivaí, que é a menor cidade do Nova Aliança do Ivaí, do Paraná, quanto às cidades grandes, por exemplo, estivemos em Foz, Cascavel, Curitiba, Londrina, trabalhando, por exemplo, nas parcerias privadas, que o Estado faz muito dessas PPPs. Então, como que faz, como que organiza, como que funciona o processo? As grandes também têm dificuldade. Você veja, Maringá, no nosso mandato, a gente conseguiu fazer a primeira PPP, que foi a da iluminação pública. Londrina não tem nenhuma ainda, porque também as cidades grandes têm dificuldade de fazer os instrumentos novos que é oferecido. Então, nós treinamos também, capacitamos as cidades grandes.
O que tem de mais difícil numa parceria público-privada? Qual que é o maior desafio dessa?
Não tem maior desafio. Você tem alguns requisitos para fazer. Primeiro, você tem que ter uma viabilidade financeira. Ou seja, você tem que mostrar que é mais benéfico para o poder público fazer essa parceria. Porque a parceria não é para a empresa ter lucro, ela vai ter lucro, evidentemente. O privado não entra em nenhuma parceria se não for para ele ter lucro. Isso é uma parte do processo. Aí você tem que provar que para o poder público vai ser mais econômico. Se ele gastava 10, com a parceria ele vai gastar 6 e vai ter o mesmo serviço ou mais eficiente. Então, a viabilidade técnica, viabilidade jurídica, fazer todas as fases do processo. Porque não é chegar e escolher um parceiro e começar a trabalhar semana que vem. Uma parceria para o privado pode demorar 3 anos para você formatar, 4 anos. São muitas regras. O Tribunal de Contas acompanha cada uma dessas etapas. E quanto mais bem estruturado for o processo, mais interessados você vai ter no processo de licitação. a escolha de um parceiro se dá por licitação, onde aquele que oferecer a maior vantagem, a melhor proposta, é o que será escolhido. Então, é só obedecer toda essa tramitação. Para isso, às vezes, faltam nas cidades profissionais experiência, até porque são instrumentos novos. Né? E aí a gente leva para as cidades essas orientações e essas informações, porque o Estado está bem evoluído e já conseguiu aperfeiçoar todos os seus instrumentos de planejamento.
Uhum, o senhor falou que a Secretaria leva até as prefeituras, né? O senhor viaja bastante, mas eles também procuram o senhor lá em Curitiba?
Permanentemente. Nós temos, por exemplo, um programa do Tribunal de Contas que chama PROGOV. O que é o PROGOV? São notas que o Tribunal de Contas dá para cada uma das áreas de políticas públicas. Saúde, segurança, assistência social, educação, transparência, administração financeira, integridade. Né? Ou seja, o Tribunal de Contas não apenas vê hoje se está regular as contas. Isso sempre fez e vai continuar fazendo. Mas ele quer saber mais. Ele quer saber se você aplicando regularmente o recurso que você tem para a educação, se você está levando educação com qualidade para a população. Então você veja como que a coisa hoje é mais complexa. E para isso ele dá notas. É nota de 0 a 10. E se tiver notas negativas 3 anos consecutivas, o município vai ter as suas contas rejeitadas. Né? Então, o que acontece? As cidades não estão preparadas para responder os questionários do PROGOV e às vezes recebem notas muito baixas. E o prefeito que não se atenta a isso, ele fica com as notas baixas, lá na frente ele vai ter uma rejeição de contas prejudicando o município. Prejudicando o prefeito? Sim, o prefeito fica inelegível, mas é o problema para ele, pessoa física. O problema é a comunidade que é prejudicada, porque o município passa a não receber recursos por conta de irregularidade no questionário do PROGOV que o Tribunal de Contas estabeleceu. Então, em todas essas áreas, a gente faz treinamento às prefeituras. Então, constantemente, nós recebemos os prefeitos lá com as suas equipes, porque não é o prefeito que responde um questionário, né? É sua equipe, para mostrar como que ele deve fazer para atender a meta do Tribunal de Contas, e que nada mais é do que levar serviço com qualidade para a população, e mais do que levar serviço com qualidade, com a correta aplicação também desse recurso, para não haver corrupção, desvios, né, para que haja transparência. Aí quanto mais o município se adequa a isso, mais nota alta ele vai ter. Modéstia à parte, o Maringá tem a maior nota do Tribunal de Contas dos municípios do Paraná. Na transparência, por exemplo, nós tivemos 98,5, ou seja, é praticamente 10, nota máxima. Isso demonstra que a gente faz as ações que devem ser feitas para que o cidadão saiba exatamente onde está aplicando o recurso. Os processos internos na prefeitura são claros e transparentes a ponto de ter certeza de que não há desvios e irregularidades. Aí você vai vendo, né? Maringá, conseguimos colocar ela no topo de melhor cidade do Brasil para se ver. Vários indicadores. Temos nota máxima pelo Tribunal de Contas. Todas as contas aprovadas, está aí, não tem como dar resultado errado. E quem ganha, além da população, que é o maior importante, é o gestor também. Eu fechei 8 anos sem nenhuma ação civil de improbidade administrativa. Nenhuma. Né? E é coisa que não acontece normalmente.
Bom, e o senhor falou então que não falta oportunidade para os gestores, para os prefeitos de todas as cidades, até das menores cidades do Paraná, sobre informação, orientação, né, e recursos também, né? Aqui no evento se discute muito inteligência artificial. O senhor acredita que a inteligência artificial pode ajudar as prefeituras também, inclusive aquelas que têm dificuldade de mão de obra?
Não só a inteligência artificial, que hoje é o mais novo que a gente tem na tecnologia, mas a tecnologia como um todo. Você recorda que eu assumi a prefeitura... Bom, eu terminei 8 anos, né? Então quer dizer que eu assumi recentemente. A prefeitura, os processos eram tramitados em papel. A mesa do prefeito tinha pilhas e pilhas de processos. O prefeito tinha que assinar, saía da prefeitura, ia para a saúde, da saúde ia para a fazenda, da fazenda. Você imagina a tramitação de processos
de
papel. Era assim quando eu assumi a prefeitura. Né? Nós conseguimos um programa da Justiça Federal, sem custo nenhum. Hoje a Prefeitura de Maringá, deixamos a Prefeitura de Maringá, melhor dizendo, 100% dos processos em papel, digital. zero papel. Então, nós trouxemos a tecnologia para acelerar os processos. Acelera os processos, economia de recursos e preservação do meio ambiente, porque o que representa você eliminar milhares e milhares e milhares de folhas de papel sulfite? E a transparência atinge o mais alto grau. Porque o papel pode até sumir, né? Sumiu um papel. Se sumiu o papel, acabou. Né? Ao passo que na transparência e no sistema que nós temos, se alguém mexer no sistema, vai estar rastreado para sempre.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia.